DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, vou acompanhá-lo durante a próxima meia hora e o programa começa com as notícias. O ex-primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Carlos Gomes Júnior, pediu hoje ao secretário-geral da ONU que garanta e assegure o seu direito a concorrer às eleições presidenciais previstas para 16 de março. Em carta dirigida a Ban Ki-moon, Carlos Gomes Júnior apela ao uso dos bons ofícios e capacidades do secretário-geral da ONU para garantir a segurança e a verdadeira democracia dos atos eleitorais. Na missiva, acusa ainda as autoridades de transição em conluio com as autoridades militares golpistas de constituírem obstáculos sérios e recorrentes a um processo eleitoral livre, justo e inclusivo. Carlos Gomes Júnior, recorde-se, venceu a primeira volta das eleições presidenciais de 18 de março de 2012, mas uma intervenção militar a 13 de abril impediu a realização da segunda volta. O primeiro-ministro centro-africano, André Nzapayeke, formou ontem o novo governo de transição, constituído por 20 ministros, incluindo 7 mulheres e membros dos ex-rebeldes Seleka e das milícias cristãs. Paralelamente, o Conselho de Segurança das Nações Unidas informou que irá adotar esta terça-feira uma resolução que prevê sanções contra os responsáveis pela violência na República Centro-Africana, onde a tensão continua entre as comunidades cristã e muçulmana. Mais de 70 pessoas morreram em dois ataques separados no nordeste da Nigéria este domingo. Os atentados foram divulgados ontem pela polícia, que responsabiliza o grupo islamita Boko Haram pelos ataques ocorridos num mercado no estado de Borno, onde se registaram 45 vítimas mortais, e em Adamawa, onde pelo menos 26 pessoas morreram. Os incidentes têm lugar apenas uma semana após uma mudança de liderança nas Forças Armadas nigerianas. O exército egípcio deu luz verde à candidatura às presidenciais do general Abdel Fattah el-Sisi. A agência de notícias oficial do Egito, Amena, afirma que el-Sisi pode anunciar oficialmente a sua decisão de se candidatar nas próximas horas. O anúncio surge pouco depois de o presidente interino do Egito, Adli Mansour, ter promovido o general a marechal, a mais alta patente militar do país. A eleição presidencial deverá ter lugar em abril. A União Africana decidiu levantar o bloqueio a Madagascar. O Conselho de Paz e Segurança da organização afirma que a eleição democrática de um presidente este fim de semana está na origem da decisão. Madagascar, recorde-se, foi suspenso em 2009 após um golpe de Estado que derrubou o presidente do país. As negociações entre o governo sírio e a oposição, especialmente para libertar os civis presos na parte antiga da cidade de Homs, ainda não deram resultado, segundo admitiu ontem o mediador no processo de paz, Lakhdar Brahimi. Tanto a tentativa de permitir a libertação de prisioneiros como o envio de ajuda humanitária para Homs ainda não foram concretizados porque localmente não foi tomada uma decisão. Entretanto, segundo a missão conjunta da ONU e da Organização para a Proibição das Armas Químicas, o segundo carregamento de agentes químicos foi hoje retirado da Síria para ser destruído ao abrigo de um acordo estabelecido com o regime de Damasco. O Parlamento da Ucrânia deve reunir-se hoje numa sessão especial para abolir formalmente as controversas leis antiprotesto que desencadearam mais de uma semana de confrontos violentos. Após uma reunião com os líderes da oposição, o presidente Viktor Yanukovych anunciou ainda que concordou conceder amnistia aos manifestantes presos na condição de que os ativistas deixem os edifícios oficiais que ocuparam e retirem as barricadas das estradas. A chefe da diplomacia europeia, Catherine Ashton, chega hoje à Ucrânia para tentar ajudar a aliviar a tensão na ex-República Soviética. Novos documentos relacionados com o programa de espionagem da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, a NSA, sugerem que os serviços secretos britânicos e norte-americanos usaram aplicações de smartphones para recolher informações dos utilizadores. Vários jornais citam documentos disponibilizados pelo ex-funcionário dos serviços de inteligência norte-americanos, Edward Snowden, mencionando diversas aplicações, incluindo o Google Maps e o famoso jogo Angry Games. Ficam por aqui as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
E nos destaques desta terça-feira, dia 28 de janeiro de 2014, Governo e Renamo voltam ao diálogo e acordam integrar observadores no processo negocial. População do Sudão do Sul não acredita no cessar-fogo e continua a fugir do país. E empresa proprietária de navio desaparecido na costa angolana confirma pirataria. Marinha de Angola nega o ocorrido. Saiba mais já a seguir. O governo moçambicano e a Renamo retomaram as negociações em torno da crise política e militar 3 meses após o último encontro. Na reunião, esta segunda-feira, as partes chegaram a um acordo quanto à integração de observadores no processo negocial. E depois das eleições autárquicas, dizem analistas ouvidos pela DW, a exigência do maior partido da oposição de paridade na composição da Comissão Nacional de Eleições pode ter perdido o seu peso na mesa de negociações. Ou seja, outro dos grandes impasses no diálogo pode ser facilmente ultrapassado, dando um novo impulso às conversações. Nádia Sufo.
O retorno do maior partido da oposição, a Renamo, e do governo da Frelimo à mesa de negociações deve-se também à pressão interna e externa. O analista político Silvério Ronguane acredita que depois de quase ultrapassada a questão da composição da equipa de mediadores nas negociações, estão criadas condições para que se chegue a um consenso. Entretanto, a paridade na composição da CNE, a Comissão Nacional de Eleições, continua a ser a principal reivindicação da Renamo e um dos impasses no diálogo. Mas as eleições autárquicas podem ter desvalorizado este ponto, considera o analista.
Eu penso que com estas eleições autárquicas que acabaram de acontecer e os seus resultados, acredito que devem ter relativizado muito o enfoque na questão da paridade. Parece que está a ficar cada vez claro para todos que a paridade pode não ser o problema principal. E acredito que esta nova percepção pode abrir caminho para que haja cedências mútuas. Porque acredito que eles também estão a perceber que também é preciso fazer algo mais substancial para continuar a ganhar as eleições.
Ainda de acordo com Silvério Ronguane, esta nova mudança de visão pode contribuir para que os lados sejam mais flexíveis na abordagem da questão da composição da CNE. A despartidarização do Estado e a integração dos ex-soldados da Renamo no exército moçambicano são outros pontos do impasse. E no contexto da crise, que impasse poderiam ajudar a pôr fim à crise militar? O analista político Eduardo Sitoy responde.
Há elementos substantivos da Renamo a ter em consideração para além da logística do diálogo propriamente dito. Vamos lá dizer que se a logística do diálogo, que é ter os observadores nacionais, ter os observadores internacionais presentes, provavelmente os elementos críticos do diálogo poderão, nessa altura, ser tratados.
Mas existe um outro lado da tensão que é pouco falado ao público, a questão económica. É que toda a crise ganha expressão numa altura em que o país está numa fase de descobertas de recursos naturais. Eduardo Sitoy lembra, por exemplo, que a Renamo sempre exigiu uma maior participação na área económica, mas nunca obteve resposta satisfatória, tanto no governo de Joaquim Chissano como no de Armando Guebuza. Para Silvério Ronguane, uma exigência nesse sentido seria deselegante por parte da Renamo.
Seria contraproducente e deselegante para um líder político vir exigir claramente, digamos, uma mina de carvão, uma mina de gás. Parece-me que este é um assunto que só pode ser tratado e acredito que estão a tratá-lo embaixo da mesa. Agora, não há dúvida nenhuma também que se a Renamo, por exemplo, ganhar um maior espaço político, poderá e implicará tanto também que vai melhorar muito a sua performance e económica.
Eduardo Sitoy, por seu lado, recorda que não há ligação direta entre a política e a economia, mas o analista não descarta a possibilidade dos interesses económicos serem um dos motivos do impasse.
E nós sabemos que em política nem todos os trunfos, os contendores, põem em cima da mesa quando vão às discussões. São levantados no momento oportuno e no desenrolar dos debates. Mas eu não duvido que essa questão, a qualquer momento, poderá ser alvo de discussão. Portanto, esperemos para ver.
Nádia Sufo, DW.
Lançamos agora a habitual pergunta do dia. O governo moçambicano e a RENAMO chegaram ontem a um acordo para a integração de observadores no processo negocial e nós perguntamos-lhe, na sua opinião, este novo passo vai permitir a continuidade das conversações ou o diálogo pode voltar a estagnar? Já sabe que pode enviar-nos a sua resposta através do e-mail afriportug@dw.de ou então...
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/DW Português. Contamos com os seus comentários.
No Sudão do Sul, o governo e os rebeldes acusam-se mutuamente de violar o acordo de cessar-fogo alcançado na quinta-feira passada em Addis Abeba, após 3 semanas de intensas negociações. O exército sul-sudanês afirma que as suas posições nos estados de Jonglei e do Alto Nilo foram atacadas no domingo. No mesmo dia, um porta-voz dos rebeldes acusou o governo de atacar as suas tropas nos mesmos 2 estados. Já esta segunda-feira, a missão da ONU no Sudão do Sul, a MINUS, deu conta de confrontos nos estados petrolíferos Unidade e Alto Nilo, no norte do país. Os novos combates têm lugar numa altura em que a vice-secretária-geral das Nações Unidas para as Questões Humanitárias, Valerie Amos, está de visita ao Sudão do Sul. Durante 3 dias, Amos vai tentar chamar a atenção da comunidade internacional para a situação do país, onde os confrontos entre as forças armadas fiéis ao presidente Salva Kiir e as tropas partidárias do ex-vice-presidente Riek Machar fizeram milhares de mortos desde dezembro e desalojaram mais de 700 mil pessoas. Os 8 campos de refugiados da ONU no Sudão do Sul acolhem atualmente mais de 76 mil cidadãos que fugiram dos combates violentos desencadeados em meados de dezembro. E a população sul-sudanesa não confia na trégua entre rebeldes e governo, continuando a fugir para o Uganda. David acaba de chegar com a sua família a um campo de refugiados no país vizinho. Há sempre indícios de combates, apesar da assinatura do cessar-fogo. O governo recusa-se a tolerar qualquer movimento rebelde e os rebeldes também querem o poder, por isso usarão todos os meios ao seu alcance para se reorganizarem e atacarem. Por isso temos muito medo que os combates comecem novamente. Muitos sul-sudaneses confirmam este ceticismo. Cerca de 47 mil foram levados em segurança para o Uganda, dos quais 38 mil estão no distrito de Adjumani, no norte do país, na fronteira com o Sudão do Sul. À frente da Etiópia e do Quênia, o Uganda registra o maior número de refugiados sul-sudaneses e a Agência da ONU para os Refugiados, o Acnur, não tem mãos a medir. Os refugiados que ainda não conseguiram sair do Sudão do Sul vivem num clima de medo. Só no estado de Bora, até há bem pouco tempo, 10 mil refugiados aguardavam numa base das Nações Unidas. Uma vaga de sarampo surgiu nos campos improvisados e sobrelotados. 30 crianças morreram. Também no Uganda aumenta o receio de epidemias. O campo de refugiados de Dzaipi, a poucos quilómetros da fronteira com o Sudão do Sul, foi concebido para 400 pessoas. Desde o início dos combates, alberga 20 mil sudaneses. Todos os dias, uma média de 1000 pessoas chega ao campo de Dzaipi. O número diminuiu desde o cessar-fogo, mas os caminhões das Nações Unidas continuam a recolher quem procura proteção na fronteira, diz Lucy Beck, porta-voz da Agência de Refugiados da ONU. Ontem havia cerca de 197 num estado muito frágil depois de terem caminhado tanto tempo, quase sem meios de subsistência. As informações que recebemos do Sudão do Sul indicam que poderá haver ainda grupos de indivíduos que ainda não chegaram à Uganda, mas que estão a caminho. E apesar da ajuda das organizações humanitárias, a água, os alimentos e os cuidados médicos escasseiam. É o que explica Frédéric Dumont, da Organização Médicos Sem Fronteiras.
A situação aqui é difícil, só podemos lidar com os casos mais graves. Estamos habituados a este tipo de patologias, mas o número de pessoas é difícil de gerir. A falta de higiene e a próxima temporada de chuvas podem também agravar o risco de epidemias. Por isso, o Acnur continua a tentar encontrar novos parceiros de cooperação e ajuda financeira. É o caso da organização francesa Ação contra a Fome, que acaba de chegar ao campo de refugiados de Dzaipi.
DW, a sua voz da Alemanha.
A empresa grega Dynacom Tankers confirma que a embarcação Kerala, desaparecida ao largo de Angola desde 19 de janeiro, foi alvo de pirataria. O contacto com a tripulação foi restabelecido, mas a marinha angolana nega o ocorrido. Segundo o capitão Augusto Alfredo, trata-se de pura encenação. Regina Casamata.
Uma semana após o sumiço do navio-tanque Kerala, a empresa proprietária Dynacom conseguiu restabelecer o contato com a embarcação. O navio havia sido fretado pela petrolífera angolana Sonangol e estava na costa do país esperando autorização para atracar no porto de Luanda. No site da Dynacom, a empresa afirma ter restabelecido contato com o barco no dia 26 de janeiro. O capitão teria informado que toda a tripulação está viva, embora o homem esteja ferido. Em nota, afirma-se ainda que uma grande parte da carga foi roubada. Este tipo de crime em que a carga é transportada para um navio pirata é bastante comum no Golfo da Guiné, segundo o diretor da empresa de inteligência Dryad Maritime, Ian Milan. Atípico foi o sequestro ter ocorrido nos arredores de Angola.
O porto de Luanda é considerado relativamente seguro, sem contar alguns casos que ocorrem no mundo todo, como roubos de navios ancorados. Mas crimes mais sérios como esse não é esperado nesta área. E há segurança principalmente nos arredores da costa. Um crime assim ali foi um choque. Luanda está a 800 milhas de distância ao sul do Golfo da Guiné, onde a maioria dos casos de pirataria ocorre, é uma distância considerável. Assim, nós não esperaríamos ter o mesmo nível de segurança por ali. Se for provado que este é o caso, acho que embarcações, cargueiros e navios terão de ser particularmente cautelosos e atentos mesmo em áreas como Angola.
In areas as far away as Angola. No entanto, o porta-voz da Marinha Angolana, o capitão Augusto Alfredo, afirmou à agência Lusa que não há qualquer ação de pirataria nas águas nacionais. Mas o diretor da Dryad Maritime acredita que isto seria uma trama muito elaborada.
Nós tivemos inteligência, sugerindo que uma embarcação suspeita estava naquela área, o que não é usual, mas isso seria uma conspiração bem elaborada, falsear uma ação de pirataria desta forma.
O diretor de inteligência Ian Milan acredita que uma forte cooperação entre os países nessa região é necessária.
Em relação aos países do Golfo da Guiné, eles têm capacidade, até certo ponto, de cuidar das águas em seus territórios ou áreas, mas claro que é difícil para eles estarem em todos os lugares o tempo todo. Em algumas áreas de ancoragem, a segurança na costa é feita por guardas com base nas embarcações. As dificuldades no Golfo da Guiné é que temos nações soberanas e as fronteiras que existem entre elas. Seria preciso uma melhor cooperação entre os países, como, por exemplo, Nigéria, Togo e Benin, a fim de unir e integrar as formas de combater a pirataria marítima nessas fronteiras.
Regina Casamata, DW.
No Uganda, a corrupção é uma prática comum. Entre 170 estados analisados, o país encontra-se classificado na posição 140 no Índice de Corrupção da ONG Transparência Internacional. Já é considerado normal enormes quantias do orçamento do Estado desaparecerem sem justificação. Mas um jornalista ugandês quer declarar guerra à corrupção nacional através de um debate desconfortável que quer impor no país. Francisca Bicho adotou o trabalho do correspondente no Uganda, Simone Schlindwein.
Faltavam 15 minutos para o processo em tribunal quando a data foi adiada. Mas o jornalista Edward Sekayava é paciente e convicto. Sekayava processou o governo do Uganda por o executivo querer abafar os desenvolvimentos e não querer tornar pública a informação. O jornalista suspeita que funcionários do governo tenham comprado direitos sobre a terra onde o petróleo foi recentemente descoberto. Contudo, as autoridades negam a informação. O advogado do jornalista, Isaac Kimaze, contrapõe o comportamento dos altos funcionários, afirmando que, legalmente, eles são obrigados a revelar publicamente as transações.
Em 2002, o Parlamento do Uganda passou...
Em 2002, o Parlamento aprovou uma lei que exige que os funcionários do Estado e os seus parentes mais próximos divulguem informações pertinentes que combatam a corrupção. Isso faz parte do direito de acesso público e permite que eu, o jornalista Edward, ou qualquer outro cidadão, possamos obter essas informações. O Edward teve que preencher um formulário para solicitar essas informações porque ainda não há outra forma. O ministro responsável pela ética e decência está a arquitetar maneira de o fazer há 11 anos, desde que a lei foi aprovada.
O procurador, no entanto, culpa a comunidade do leste africano que ainda não conseguiu criar um tribunal especializado neste tipo de atropelos, como havia sido projetado. No seu trabalho como editor-chefe de uma revista mensal de investigação, o jornalista de 38 anos, Sekayava, depara-se frequentemente com obstáculos e dificuldades em chegar à verdade. Mas o jornalista não baixa os braços, pelo contrário. Através da Agência de Meio Ambiente, ele quer saber quem emitiu as licenças para construir as casas nas reservas naturais, qual o critério da atribuição de bolsas escolares, quem construiu a ponte que desabou duas semanas após a conclusão da obra. Ele quer saber como o secretário de Estado pode pagar um Mercedes topo de gama.
É tanto trabalho. Quero, por exemplo, obter informações por parte das autoridades responsáveis pelo levantamento geológico em Minas. Quero analisar o escândalo sobre pagamentos de indemnizações estatais a uma empresa de fachada, ler os contratos entre o governo e a empresa de cimento. Dizem que não posso verificar os arquivos porque poderia roubá-los. Então, o meu pedido foi esquecido. Teria que o refazer. Mas o nosso lema é nunca desistir.
36 aplicações foram feitas até agora pelo jornalista. Nenhuma única obteve resposta. É por isso que ele agora quer tentar 36 julgamentos. Sekayava fundou uma organização não-governamental e recebe verbas internacionais para pagar aos advogados da equipa. Sekayava tem a certeza que a corrupção irá diminuir se a sociedade assim o reclamar.
A corrupção pode ter no Uganda esta medida porque somos indiferentes como sociedade. No entanto, se uma empresa faz perguntas e exigências de transparência, não vai ser tão fácil para os corruptos escaparem. Muitas vezes perguntam-me por que faço isto. Perguntam-me gentilmente porque não deixo estas questões. E são as pessoas que se queixam que o fazem. Pessoas que se queixam porque sabem que não há medicamentos nos hospitais e as ruas têm buracos, mas elas querem que eu deixe o culpado em paz. Precisamos urgentemente de acordar.
O projeto Sekayava não é sem risco. Ele pesquisou circunstâncias financeiras de ministros, generais e familiares do presidente. Foi várias vezes ameaçado de morte. Contudo, escreveu um apelo ao presidente Yoweri Museveni. Este convidou Sekayava para saber mais sobre o seu trabalho e desde então as ameaças de morte pararam. Francisca Bicho, DW.
A Constituição angolana prevê a integração social de todos os cidadãos, independentemente da sua condição física ou social, mas a realidade dos portadores de deficiência parece dizer o contrário. A reportagem de Anselmo Vieira, a partir da província da Huila, sul de Angola.
Os portadores de deficiência física dizem viver uma certa exclusão social no seio da sociedade angolana. Os casos, embora não sejam tão alarmantes, carecem de políticas ativas para que a promoção dos deficientes venha a ser um facto, já que a prática mostra que estes quase que não participam na vida pública de Angola. As políticas que existem para com os deficientes são mais assistencialistas e os seus direitos são tidos em último plano, tal como a educação, a habitação e outros elementos, como aponta o presidente da Associação dos Cegos e Ambliopes de Angola na região sul e Quando-Cubango, Manuel Freitas Salucinga. Diz que a discriminação é feita de forma indireta dos seus direitos para com os cidadãos. A falta de rampas em instituições públicas, ruas esburacadas, são alguns dos elementos que fazem com que o nosso interlocutor advoga que as políticas têm de condizer com a realidade para que estes elementos sejam ultrapassados, já que...
Ainda há aquela perspectiva assistencialista da pessoa com deficiência. Quer dizer que as políticas estatais já existem atualmente, mas precisam de ser desenvolvidas para serem aplicadas no seu pensamento. Quer dizer, em vez de pensar mais no imediato da pessoa com deficiência, tem que pensar mais na sua preparação como cidadão, de maneiras que ele participe na sociedade na condição de cidadão e não na condição de beneficiário.
Segundo Manuel Freitas Salucinga, várias são as dificuldades com que se debatem os portadores de deficiência, daí que a sua integração passa sobretudo na sua formação. Neste capítulo são visíveis as debilidades dos deficientes visuais, que passam na falta de especialistas e de meios, facto que influencia de forma negativa na formação intelectual dos mesmos, para que adquiram competências que possibilitem e facilitem a sua integração laboral como qualquer cidadão normal.
Na de escrever braille, que custa muito caro, cerca de $1,000, o seu empenho de pugnar para uma educação de qualidade, para uma integração efetiva e real da pessoa com cegueira, custa na difusão e aprofundamento do sistema Braille. Atualmente, a escola que presta esse serviço, a Escola Polivalente Ensino Especial, está claro que ela é polivalente e abarca todas as deficiências. E se costuma dizer que quem muito abarca, pouco aperta. Está claro que o Braille ali não se pode dar com toda a profundidade porque carecem de pessoal especializado, de meios suficientes.
Para que situações de género sejam ultrapassadas, o Instituto Superior de Ciências da Educação do Lubango, ISCED, está a formar os quadros para que possam responder de forma positiva na formação de cidadãos com deficiência. O diretor-geral adjunto para a área académica, Carlos Pinto, confirma o facto.
Vamos também entrar agora num programa de formação dos docentes para como se conseguimos dar capacidade de atendimento dos nossos docentes para os estudantes com deficiência. E este ano já temos estudantes que vão frequentar o quarto ano com deficiência. Com muitas dificuldades temos tido êxito.
Sobre esta situação, a DW África procurou ouvir a Direção Provincial da Assistência e Reinserção Social, mas não fomos bem-sucedidos. Da Uila para a DW, Anselmo Vieira.
DW. Espaço do ouvinte.
E antes de passarmos às opiniões dos nossos ouvintes, recordo a pergunta que lhe colocámos no início desta emissão. O governo moçambicano e a Renamo chegaram a um acordo quanto à integração de observadores no processo negocial e nós perguntámos-lhe se acha que este novo passo vai permitir a continuidade das conversações. Comigo em estúdio está Márcio Pessoa, que nos dá agora a conhecer as respostas dos ouvintes. Bom dia, Márcio.
Muito bom dia, Maria João. Muito bom dia aos ouvintes. As respostas foram muitas. Muitas foram as reações dos ouvintes. O Calton da Costa disse que não se pode atrair o retrocesso nas negociações. É necessário pensar positivo, que vai dar certo e não vai estagnar. O Clayton Costa diz que o que o povo quer é paz. Manâncio Macupe, da Zambésia, não acha que o passo dado foi grande coisa, porque os observadores têm suas opiniões, que podem estar para além das expectativas da Renamo. Ele acha que tudo pode parar novamente. Selena Carrapa diz que não gosta de comentar quando o assunto envolve a Renamo. O Lifoco Lago diz, depois da derrota é que se aceita as negociações. João Manuel Creva diz que pela sua experiência avalia que o diálogo agora é sério. O Augusto Chivembe acredita na boa vontade das partes para o bem de Moçambique e dos moçambicanos. Para ele, os bons ventos, paz e reconciliação devem ser apoiados. Virgílio Rodrigues, do Chimoio, diz que a economia do país já estava a se desestabilizar. A circulação de pessoas e bens também estava comprometida. Para ele, não restava outra alternativa ao governo, a não ser obedecer à voz do povo e exigências da Renamo. Afonso Maneu, de Machanga, Sofala, diz que tem fé. Ele acredita que tudo vai andar. Os moçambicanos, segundo ele, torcem para que as duas partes se entendam e a vida volte a andar a normalidade. Deni Funguito acredita na continuidade do diálogo, uma vez que o governo aceitou a presença dos observadores. Ossifo James Lisboa, de Quelimane, diz que é isso, é disso que o país precisa, paz e harmonia, que as partes se entendam logo. Só com o diálogo isto vai acontecer e o povo merece respeito, segundo ele. Apolio Entumbo é pessimista. Ele acha que todas estas voltas não vão resolver nada. Para ele, a ótica da Renamo é o governo soltar o dinheiro que ela, a Renamo, quer e assim não ocorrem mais mortes. Ouvinte que se identifica como Re Indolovo diz que, independentemente do diálogo, todos querem paz e o fim da corrupção para que haja oportunidades iguais. O Euclides Uamussi, de Xai-Xai, diz que o governo deve e tende, ao menos, ceder para o bem-estar da população. O Daniel Arthur Roberto acredita na continuidade e no sucesso do diálogo. Então, são várias as opiniões, Maria João,
é verdade,
nesta manhã de terça-feira.
Obrigada a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui esta emissão da manhã. Continua a acompanhar-nos. Nós voltamos mais logo. Até lá, tenham um bom dia.